Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Amigos com Projetos. Hoje, e para acabar esta nossa quinta temporada, voltamos a casa e vamos falar com a minha prima, Maria Inês Galvão. A Inês é psicóloga clínica e trabalha atualmente na Psinova e tem já diversos casos de sucesso. Nós vamos falar de algo muito importante, que é a saúde mental. Vamos tentar perceber um pouco de como é que as empresas podem aproximar mais das suas pessoas e qual é que é o futuro que nós também temos de ter em conta dentro da saúde mental. Por isso, fiquem por aí e até já.
Olha, então vou mesmo começar pelo tema muito quente, aqui até quando se fala na vertente da psicologia e neste momento da parte do trabalho, que é burnout.
Ok.
O que é que é?
Ok, eu acho que uma forma simples também para percebermos, muitas vezes associamos burnout a esgotamento ou exaustão. Mas
Exato.
todo este cansaço ou esta exaustão, que é um quadro, é mais do que cansaço, é mais do que os nossos picos de trabalho, porque toda a gente está no seu trabalho e conseguimos pensar que existem momentos em que existem, se calhar, picos de trabalho, em que temos de ou trabalhar mais tempo ou dedicar-nos mais intensamente a algumas tarefas. Mas não tem só a ver com isso, é quando essa exigência é muito prolongada ou essa pressão é muito constante. E, portanto, o burnout caracteriza-se, eu diria, por três coisas diferentes. Primeira é isto, exaustão física e emocional relativamente às exigências do trabalho. Depois é também aqui uma diminuição no nosso, na nossa capacidade de nos envolvermos no meio laboral. E que depois isso pode se espelhar como? Ok, com algumas queixas sintomáticas. Pessoas que têm muitas dores no corpo, dores de cabeça. É claro que estas manifestações depois também dependem de
Quando
pessoa para
referiste
pessoa.
envolver no meio profissional, desculpem-nos só aqui, quando referiste envolver
Não,
no meio
não.
profissional é mesmo envolver do ponto de vista social, ou seja, olha, sinto-me muito mais afastado de toda a gente,
Pode
não estou
ser, sim.
conseguindo.
Eu já ia explicar-te.
Ok, desculpa.
Porque não faz mal. Porque essa parte da diminuição do envolvimento pode ser ou com irritabilidade, ou perceberem que as relações estão a mudar de alguma maneira, ou mesmo a sua própria atitude relativamente ao trabalho. Por exemplo, alguém que se considerava que a sua atitude perante o trabalho era pautada por cuidado, por excelência, por querer envolver-se nas tarefas e nas atividades, começar a perceber que existe alguma indiferença ou apatia ou até ressentimento relativamente ao meio de trabalho em si. Eu acho que isto é uma coisa que muitas vezes vai sendo progressiva e que damos por nós neste lugar, por assim dizer, já quando isto está instalado. E
Claro.
essa aqui é a dificuldade. É quase como se quando reparamos, já é uma coisa bastante grande.
Existe algum tempo médio da manifestação destes sintomas até realmente o quadro estar todo instalado? Ou seja, alguma altura onde alguém possa dizer: olha, tenho aqui um alerta, tenho esta janela temporal para conseguir mudar?
Não, sou sincera, não sei dizer em tempo médio.
Claro, claro.
Eu diria, a pensar sobre isso, diria que claro que deve depender de duas coisas diferentes. Aquilo que são os fatores externos, ou seja, o contexto, a própria empresa, as condições de trabalho, a cultura organizacional, todos esses fatores, e depois aquilo que são as características das pessoas. Claro que pessoas que estejam despertas ou atentas a pensar sobre si ou que façam esta autorregulação ou automonitorização mais, vou dizer, cuidada, sem qualquer tipo de crítica, só em
Claro.
termos daqui de serem um bocadinho mais atentas a si próprias, talvez consigam apanhar isto mais rapidamente ou num momento precoce. Por exemplo, isso já me aconteceu, penso agora, em pacientes com quem já trabalhei. E que por esta situação se estar a agravar e eles estarem já no contexto terapêutico, eu acho que isso foi bastante protetor, foi uma espécie de fator protetor para ambos
Benéfico,
fazer um
claro.
trabalho precoce.
Claro, claro. Conseguiste perceber logo o que é que se estava a aproximar, não é?
E eles próprios também conseguiram identificar, mesmo que as pessoas não consigam dar um nome, percebem que há qualquer coisa que está a mudar. E depois aí o meu papel, nessas alturas, é um bocado espelhar aquilo que as pessoas me vão dizendo. que há coisas que estão a ir mudando até na própria forma como elas estão a falar sobre o seu trabalho e sobre até a própria motivação, o cansaço, e às vezes elas estão a falar comigo e não e podem não estar a perceber da mesma maneira, e quando eu espelho, elas conseguem perceber-se também melhor, realmente há qualquer coisa aqui que está a mudar.
Quase aquelas fotos do PT de o antes e depois.
Sim, exatamente.
Como é que tu consideras que está o cuidado com a saúde mental em Portugal? E se esta palavra, saúde mental, já está realmente, e cada vez mais vemos, por isso é que se usa, vê-se, agora vais-me também dizer se usa de uma maneira correta ou incorreta, ou se há maneira sequer correta, mas como é que tu achas que este cuidado está, por exemplo, em relação a quando tu começaste a estudar?
Eu acho que, não posso dizer que não está diferente, porque está, eu acho que
Pois.
Está. E acho que aqui a pandemia, claro que não vamos menosprezar todas as dificuldades e os desafios que a pandemia trouxe, nada disso. O que eu acho é que também para a saúde mental, a pandemia abriu aqui uma porta, para podermos olhar todos mais de frente para ela e percebermos qual é que é a importância da saúde mental. E foi isto que a pandemia fez, foi, nós ficámos todos fechados em casa e percebemos, há aqui coisas dentro de cada um de nós que, para as quais nós estamos a ser obrigados a olhar, ou durante os confinamentos ou depois. Eu acho que isso está amplamente diferente e durante o período da pandemia vimos uma procura cada vez maior por consultas de psicologia. Eu acho que se vê tanto a nível individual, as pessoas começam e percebem mais, precisam de ajuda, que precisam de olhar para algumas coisas que têm dentro de si, mesmo que precisar de ajuda, não precisa de ser uma coisa, um quadro clínico, como, sei lá, uma perturbação bipolar, depressão, esquizofrenia, uma perturbação de personalidade, não têm de ser quadros assim tão complexos, podem ser coisas em que as pessoas percebem, nesta área da minha vida estou a ter alguma dificuldade em lidar com isto, vamos lá perceber porquê e como é que eu posso gerir isto melhor. Porque a nossa saúde mental e o nosso bem-estar também depende disso, que é nós sermos capazes de gerir os nossos recursos físicos e emocionais. E, portanto, eu acho que esse caminho está bastante diferente. Claro que ainda há um caminho muito longo a percorrer, porque a nível privado e individual, as consultas de psicologia são caras para aquilo que é o salário médio das pessoas e, portanto, ao nível do SNS, as consultas de psicologia são muito escassas. São escassas para dar resposta às necessidades das pessoas. E por isso eu sei que o contexto e a visão que eu tenho é uma visão privilegiada, só pertence a uma fatia da população. São as pessoas que podem procurar e que podem pagar as suas próprias consultas. Mesmo que existam respostas de responsabilidade social, e eu acho que se vai tentando responder dessa maneira, mas é ainda insuficiente. Agora, no que toca à percepção das pessoas, eu acho que há uma grande mudança desde que eu comecei e até agora, mesmo não tendo assim, sendo assim há tanto tempo, não tendo sido assim há tanto tempo.
Tu vês quem começou, por exemplo, com acompanhamento durante a pandemia, há um padrão para o manter ainda ao dia de hoje? Ou foi algo esporádico daquele evento completamente diferente?
Pergunta interessante, por acaso nunca tinha pensado assim, mas eu diria que as pessoas que começaram na pandemia, podem ter procurado por alguma coisa específica, mas continuaram o seu processo. É claro que os processos terapêuticos
Foi o tiro
também
de
têm
partida
durações
só.
diferentes. Não ouvi a tua pergunta, desculpa.
Eu estava só a dizer que foi o tiro de partida.
Sim, eu acho que sim, pelo menos da minha experiência, daquilo que eu vou vendo com os meus pacientes. Mas é isso, os processos terapêuticos também têm durações diferentes, depende, lá está, de várias coisas, de qual é que é a problemática, quais é que são os recursos da própria pessoa, o que é para trabalhar, quais é que são os objetivos e, portanto, a duração, há pessoas que começaram o seu processo terapêutico na altura dos confinamentos e que já terminaram por diferentes razões e outras que continuam até hoje, portanto. Acho que, pronto, é uma resposta assim meio de psicólogo, depende.
Neste caso, a terapia, ou por acaso, terapia é uma palavra que se usa, portanto, ok, só para ter a certeza, por todo o resto da ligação que está também associada à palavra terapia, mas a terapia online pode ser um bom primeiro ponto de partida ou depende muito de caso para caso, não é? Entrando aqui na resposta de psicólogo, mas como é que...
Não, eu acho que depende de caso para caso. Alguns casos, principalmente casos de maior complexidade, por exemplo, se as pessoas tiverem dificuldade no contacto ou... Acho que esse é um caso, exemplo bom. Há aqui características específicas que podem dificultar a terapia online. Mas aquilo que a investigação tem mostrado e aquilo que nós também podemos ver pela experiência é que a terapia online funciona. Eu diria que a maioria das pessoas, podendo, preferem ter terapia presencial ou um modelo que também... eu acho que aumentou bastante desde a pandemia, que é um modelo híbrido, que é ou marcamos mesmo uma sessão presencial, uma online, intercaladas, ou existe uma base regular de sessões presenciais que são intercaladas com online quando, por exemplo, as pessoas não podem vir por algo imprevisto, ficam presas no trabalho, uma reunião que se atrasou, não têm tempo de chegar à clínica. Eu acho que esse era um cenário que anteriormente nós não punhamos essa hipótese, mesmo que antes da pandemia eu já fazia algumas sessões online, mas normalmente era só para pessoas que viviam fora de Portugal e que portanto não estavam, e fazíamos já sempre regularmente uma coisa sem qualquer questão, só que para as pessoas que estavam cá nunca punhamos a hipótese de fazer online. Acho que as pessoas também tinham alguma resistência a esse formato. Por desconhecimento, por preferirem estar no ambiente da sala de terapia, não é? Fazer terapia online exige que as pessoas tenham um ambiente onde se sintam confortáveis e onde sintam que a sua privacidade é mantida. Acho que isso foi uma das maiores dificuldades do confinamento, foi as pessoas fazerem as sessões e terem a segurança de que ninguém estaria a vir atrás da porta, salvo seja, não é? Não, é só a sensação de que posso falar à vontade sobre tudo e que há essa liberdade, que eu acho que isso é muito importante para o processo terapêutico.
Tu, por exemplo, aqui nesta vertente, há pouco falamos sobre que está cada vez mais alerta para todos o que é o tema da saúde mental, não é? Temos notado aqui um exponencial crescimento. Tu sentes que as empresas, e sei que isto não é propriamente a tua área, mas do que tu vais vendo, tu sentes que as empresas também estão a dar essa nova abertura à saúde mental e que tem sido impulsionado por elas, ou sentes que é um drive de quem está lá a trabalhar que passou a ser uma exigência?
Boa pergunta. mas o meu trabalho com empresas tem mais a ver com o contexto de formação. Portanto, eu tenho mais contacto dar formação a empresas sobre temas específicos relativamente à saúde mental, ser ou na área dos conflitos ou da comunicação ou até da própria regulação emocional, questões de ansiedade, gestão de tempo, portanto todos esses temas que por um lado dizem respeito às pessoas e eu acho que é uma perspectiva interessante. Esta perspectiva de nós vamos dar formação à empresa e, portanto, as pessoas estão ali como trabalhadores daquela empresa, mas será tão mais benéfico quanto as pessoas conseguirem tirar coisas da formação para a sua própria vida e o seu eu individual e também para o contexto laboral. E, portanto, eu acho que as empresas começam a reconhecer, e agora, claro, depende das empresas, não é? Empresas que estão a fazer uns passos de uma maneira e outros de outro, mas eu acho que as empresas começam a reconhecer essa importância e, portanto, vão apostando muito neste tipo de formação ou outro tipo de benefícios para a saúde mental das pessoas. Falava-se há uns tempos mais, pelo menos, confesso que não sei em que ponto está, das semanas de 4 dias de trabalho, as pausas, os mais dias de férias, portanto, há uma série de coisas que têm sido feitas. Eu acho que o mais importante depois nas empresas também será, além das formações e da prevenção e da formação, depois no dia-a-dia de trabalho, realmente as FIAs, as lideranças, as equipas poderem ir mantendo essas características que consideramos todos importantes para a manutenção da saúde mental.
O que é que tu achas que vão ser os próximos passos que as empresas vão ser, ou que a sociedade quase que vai ser obrigada a dar aqui no, dentro da saúde mental? Para onde é que caminha? Falaste da semana de 4 dias, isto foi agora testado e algumas das empresas que testaram vão continuar nesse sistema.
Sim, e eu acho que não tinha muito pensado sobre isto, portanto vou pensar aqui um bocado em pensamento livre. Mas isso faz-me todo o sentido, vá, de um ponto de vista da psicológico e da psicologia, que é, todos nós temos assente que precisamos de comer bem, dormir bem, fazer exercício físico, são algumas, é como se fosse o nosso primeiro degrau para o bem-estar. E acho que ninguém questiona o porquê. Só que depois não pensamos que também temos necessidades psicológicas, quase como se precisássemos aqui também ter essa parte da balança equilibrada. E uma das coisas importantes que nós precisamos ter equilibrado é a nossa produtividade e o nosso tempo de lazer. Acho que muito, que ainda se vai associando aqui as pausas ou as férias ou as folgas a alguma preguiça ou não darmos tudo ou isso ser impeditivo de termos sucesso, sermos pessoas bem-sucedidas no nosso trabalho. E isso funciona quase de uma forma paradoxal, que é, nós precisamos muito de ter tempo de lazer e tempo de lazer de qualidade, daquele em que nós conseguimos mesmo desligar do trabalho. E precisamos de nos dedicar a outras áreas da nossa vida, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos hobbies, às coisas que nós gostamos de fazer para lá do nosso trabalho, para sermos capazes então de nos dedicar e de contribuirmos então para esse bom desempenho. E portanto, eu não sei se caminhamos para as semanas de 4 dias, mas percebo porque é que algumas empresas que testaram esse modelo viram resultados, é porque as pessoas precisam de outras coisas além da sua área de trabalho.
Por exemplo, team buildings, sentes que é algo que pode ser, porque muitas vezes este género de eventos, ou seja, team buildings ou alguns eventos onde roubam o dia inteiro, e esta é outra questão, por exemplo, o team building acontece, mas acontece à sexta-feira ao final da tarde. Não é, ou seja, não é no horário de trabalho, é no horário de lazer que vai estar obrigatoriamente com o trabalho. Estes tipos de eventos ou estes tipos de pensamentos são benéficos 100% ou depende muito da forma também como depois podem ser acarretados?
Diria que depende da forma como são expostos, como são vividos e depois o que é que acontece a seguir ao team building. Porque eu acho mesmo que é esta ideia de, ok, nós podemos promover, nós empresa, podemos promover estes momentos de lazer, momentos de formação, mas se depois as chefias, as equipas, as pessoas que estão nos degraus intermédios não conseguem depois ir mantendo esse espírito ou essa... que é mais do que o espírito, é essa cultura.
Cultura, sim.
As coisas começam a ter pouco impacto e, portanto, se nós não fazemos aquilo que dizemos, os trabalhadores vão ter uma postura, vou dizer, mais cínica, desmotivada, menos crente de que, ok, que estas ações vão ter mesmo uma repercussão.
Claro. É só... É o vender para criar o post para o LinkedIn.
É que é mesmo importante manter para trabalhar a motivação dos trabalhadores.
Claro. Se me tivesse que dizer 3 livros ou podcasts ou algo onde alguém que queira aprender um pouco mais sobre o que é o burnout, o que é a saúde mental, de todo este mundo que é muito grande aqui, abrir dois mundos muito grandes, quais é que seriam?
Então, assim, de repente, sobre o burnout, não me estou a lembrar.
Ok.
Mas estou-me a lembrar de 3 coisas que eu acho boas. Primeira coisa, um filme que eu recomendo muitas vezes aos meus pacientes e em contexto de formação, porque acho que é muito didático e muito bem feito. É um filme da Disney, o Divertidamente, ou Inside Out, não sei se conheces, mas o filme passa-se no cérebro de uma menina de 12 anos e acho que é muito interessante para pensarmos um bocadinho sobre as emoções e qual é que é o papel delas, e mesmo daquelas emoções que são mais desagradáveis e que nós às vezes no dia-a-dia, porque temos de dar respostas a muitas coisas, tendemos a se calhar não prestar tanta atenção. Essa é uma. A segunda é um livro que se chama Criaturas de um Dia, acho que é Criaturas de um Dia, é do Yalom. É um... Na verdade tenho outro livro. Bom, mas acho que esse livro é muito interessante. O Yalom é um terapeuta que eu admiro muito. Ele, na verdade, é psiquiatra, mas também é psicoterapeuta, é americano. O livro passa-se em pequenos capítulos, como se fosse, cada capítulo corresponde a uma pessoa que ele foi acompanhando e tem a história da pessoa, obviamente guardando a confidencialidade e alguns dados que são alterados, mas ele também partilha vários pensamentos e de qual é que é o processo dele de pensamento e de reflexão para cada caso, e portanto é um livro que é para toda a gente. E, portanto, acho que às vezes há algumas dúvidas sobre o que é que acontece nos processos de terapia, como é que, o que é que as pessoas podem estar à espera, quais é que são as expectativas que as pessoas devem ter daquele contexto. E, claro que, sendo uma coisa de um americana e diferente, acho que pode ser interessante e acho que é até divertida. E depois, um podcast. Um podcast que eu não me lembro o nome. Mas que é do Fumaça, que eles fizeram uns episódios sobre saúde mental, mas eu não me lembro mesmo do nome. E é muito interessante porque também tem uma parte em que cada pessoa vai descrevendo o que é que lhe aconteceu e qual é que foi o seu próprio processo, e depois há uma segunda parte mais institucional, diria assim. Uma reflexão mais fora dos casos particulares das pessoas, mas de uma fotografia geral. E muito interessante também esse podcast.
E também temos o teu, onde participaste, penso que se chamava Conversa com Química, não é?
Ah, também existe. Sim, eu participei em dois episódios até. Eu participei Exatamente. Em dois episódios. Um sobre depressão e o outro sobre ansiedade.
Perfeito. Inês, muito obrigado.
E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. Foi um gosto enorme estar com vocês ao longo desta quinta temporada. Foi uma temporada extremamente difícil para mim, do ponto de vista da conciliação dos diversos fatores, diversas partes da agenda e conseguir manter a consistência, certamente que vocês notaram. Mas em 24 voltaremos com mais garra, com novas formas também de mostrar. E a partir de março vamos ter a nossa nova temporada e eu espero por vocês todos desse lado. Um grande abraço e um ótimo 2024 do vosso amigo Rui Galvão Brito. Ei, 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 ei.